Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1967, Nicolau e Alexandra, o relato clássico da queda da dinastia Romanov, de Robert K. Márcia é uma biografia histórica conjunta do Tsar Nicolau II, último imperador da Rússia, e de Alexandra Feodorovna, sua esposa. A obra acompanha a intimidade da família imperial e articula o processo que levou ao colapso do regime czarista, à Revolução de 1917 e ao destino final dos Romanov. Mas combina cartas, diários, memórias e documentação histórica para examinar tanto a dimensão pública do poder quanto os vínculos privados que moldaram decisões políticas decisivas. Um eixo particular é a hemofilia do herdeiro Alexei, o temor pela vida do menino ajuda a explicar a aproximação da imperatriz com Grigori Rasputin e o crescente isolamento do casal. Sem reduzir a queda do império a uma única causa, o livro mostra como fragilidades pessoais, rigidez autocrática, guerra, crise social e perda de legitimidade se reforçaram mutuamente. Seu propósito é tornar inteligível uma tragédia política por meio das pessoas que a viveram e ajudaram a conduzir lá. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a biografia cruzada transforma a vida privada dos Romanov em chave de leitura histórica. O traço distintivo de Nicolau e Alexandra é tratar o casal imperial não como simples símbolo de um regime condenado, mas como núcleo humano de uma crise de Estado. Mas se alterna a trajetória de Nicolau II e Alexandra com os acontecimentos que abalaram o Império Russo, mostrando que a vida doméstica da corte não estava separada da política. O casamento, a devoção familiar, a proteção extrema dispensada aos filhos e o medo de expor a doença de Alexei criaram um ambiente de confidencialidade e retraimento. Esse ambiente afetou a maneira como os soberanos avaliavam aliados, ministros, críticas públicas e propostas de reforma. A biografia cruzada também evita uma separação artificial entre temperamento e governo à hesitação de Nicolau. Sua convicção no dever autocrático e a lealdade inflexível de Alexandra aparecem como elementos com consequências institucionais. Ao mesmo tempo, o livro não sustenta que a personalidade do casal, por si só, explique uma revolução. A força do método está em relacionar suas escolhas a tensões mais amplas de desigualdade social, demandas por representação política, estabilidade administrativa e a devastação da guerra. Assim, a esfera íntima funciona como lente, para entender como dirigentes isolados podem interpretar uma crise nacional segundo preocupações privadas. O resultado é uma história política mais concreta, pois esclarece os mecanismos humanos pelos quais decisões de governo foram tomadas ou adiadas. Em segundo lugar, a hemofilia de Alexei explica o peso político adquirido por Grigori Rasputin. A doença do Tsarevich Alexei ocupa posição central na interpretação de Massi. Como a hemofilia era uma condição grave e pouco controlável no início do século XX, cada crise do herdeiro colocava em risco não apenas a vida de uma criança, mas a continuidade dinástica. O segredo em torno do diagnóstico restringia o círculo de confiança da família e aprofundava a angústia dos pais. Nesse contexto, Grigori Rasputin ganhou influência porque Alexandra acreditava que ele conseguia aliviar ou interromper os episódios hemorrágicos do filho. Mas se aborda essa relação como uma combinação de desespero familiar, fé religiosa e circunstâncias médicas, e não apenas como um episódio de superstição palaciana. A dependência emocional da imperatriz em relação a Rasputin teve repercussões públicas suas intervenções e a reputação escandalosa do místico comprometeram ainda mais a credibilidade da corte. Para uma sociedade já desconfiada do governo, a percepção de que um homem sem função oficial influenciava decisões imperiais tornou-se politicamente corrosiva. Ponto analítico importante é que Rasputin não surge como causa exclusiva da ruína Romanov. Sua presença expõe uma monarquia fragilizada, incapaz de comunicar-se com transparência e vulnerável à confusão entre necessidade familiar e julgamento de Estado. A enfermidade de Alexei, portanto, ajuda a compreender por que uma aflição privada se converteu em problema de legitimidade pública. Em terceiro lugar, Nicolau II é retratado como autocrata convicto, mas incapaz de responder à crise moderna. Massi apresenta Nicolau II com maior complexidade do que uma caricatura de tirano ou de vítima impotente. o Sar aparece como marido e pai dedicado, dotado de senso de dever e apego sincero à instituição que herdou. Contudo, essas qualidades pessoais não compensavam sua limitação como chefe de um império em transformação. Nicolau acreditava na autocracia como princípio moral e religioso, não como arranjo político sujeito à negociação. Por isso, interpretava concessões constitucionais e críticas públicas menos como sinais de uma crise legítima do que como ameaças à ordem e à autoridade imperial. Essa postura dificultou respostas consistentes às pressões por representação, reformas administrativas e responsabilidade ministerial. A análise ganha gravidade durante a Primeira Guerra Mundial, quando decisões militares, desorganização econômica e sofrimento social ampliaram a distância entre o governo e a população. Ao assumir o comando militar, Nicolau vinculou ainda mais sua imagem aos reveses no front, sem resolver as dificuldades de coordenação em Petrogrado. O livro sugere que sua indecisão não era mera passividade, ela derivava da incapacidade de ajustar convicções rígidas a circunstâncias novas. Em regimes altamente centralizados, a hesitação do governante pode paralisar toda a máquina estatal, pois quase toda decisão relevante depende de sua autorização. A queda, nessa leitura, resulta em parte de uma autoridade formalmente vasta, mas praticamente incapaz de aprender com os sinais da realidade. Em quarto lugar, a Primeira Guerra Mundial converte fragilidades do regime em colapso de legitimidade. A guerra não é apenas o pano de fundo final da narrativa. Ela atua como acelerador de problemas acumulados no Império Russo. Mas se mostra que a mobilização militar impôs custos extremos à administração, ao abastecimento urbano, aos transportes e à confiança pública. Derrotas, baixas e dificuldades materiais não criaram do nada a oposição ao czarismo, mas tornaram insustentáveis as respostas improvisadas de uma estrutura política já desacreditada. A decisão de Nicolau II de aproximar-se diretamente do comando das Forças Armadas agravou esse quadro, distante da capital e sem ganhos militares que justificassem a escolha. Ele ficou associado às falhas da campanha, enquanto Alexandra permaneceu no centro do governo em meio a suspeitas e hostilidade. A origem alemã da imperatriz, embora não prove deslealdade, alimentava boatos em um país mobilizado contra a Alemanha. A presença de Rasputin intensificava a impressão de desordem. O mérito do livro é ligar esses elementos sem confundi-los rumores de corte, incompetência ministerial, penúria e radicalização política tinham pesos diferentes. Mas juntos corroíam a autoridade do trono. A Revolução de Fevereiro emerge, então, não como explosão inexplicável, mas como desfecho de uma situação em que o Estado perdeu capacidade operacional e confiança social. A abdicação de Nicolau evidencia que, quando até elites militares e políticas deixam de sustentar o soberano, a autoridade autocrática pode desmoronar rapidamente. Por último, o fim dos Romanov revela os limites de uma explicação centrada apenas nos indivíduos. Embora o foco do livro recaia sobre Nicolau, Alexandra, Alexei e Rasputin, sua leitura mais proveitosa exige preservar a escala coletiva da Revolução Russa. Mas é especialmente eficaz ao fazer o leitor perceber como decisões íntimas e erros de julgamento da corte contribuíram para o desfecho. Porém, a queda do czarismo também dependia de forças que ultrapassavam a família imperial, trabalhadores urbanos, soldados, camponeses, partidos políticos. Lideranças parlamentares e revolucionários participavam de uma sociedade marcada por conflitos sociais e demandas incompatíveis com a continuidade simples do absolutismo. Essa distinção é importante para não transformar a história em fatalidade familiar. A hemofilia de Alexei não produziu sozinha a revolução, e Rasputin não possuía poder suficiente para explicar a falência do Estado. Eles se tornaram decisivos porque atuaram dentro de um sistema já submetido a enorme pressão. O livro, portanto, pode ser lido em dois níveis como retrato de uma família submetida a circunstâncias trágicas e como estudo de uma monarquia que confundiu preservação da autoridade com recusa de adaptação. Essa dupla leitura também indica uma limitação comparativa da obra. Leitores que buscam análise aprofundada de estruturas econômicas, organizações populares ou estratégias bolcheviques precisarão complementar lá com estudos voltados à Revolução Russa. Ainda assim, ao iluminar a corte por dentro, mas se oferece algo que narrativas mais estruturais frequentemente deixam em segundo plano a cadeia de percepções. Medos e lealdades, através da qual uma crise histórica se torna decisão concreta. Em conclusão, Nicolau e Alexandra é indicado para leitores de biografia histórica, história da Rússia e estudos sobre liderança política, mas também para quem deseja compreender a Revolução de 1917 sem começar por uma síntese exclusivamente ideológica ou militar. Seu principal benefício intelectual está em demonstrar que processos históricos amplos não eliminam a importância das escolhas individuais. Ao contrário, instituições em crise podem ser profundamente afetadas pelas crenças, limitações e relações privadas de quem as dirige. A obra oferece uma entrada acessível para o fim do czarismo, porque dá rosto humano a problemas como autocracia, legitimidade, opinião pública, guerra e sucessão dinástica. O livro se distingue de muitas narrativas sobre a queda dos Romanov por seu equilíbrio entre investigação documental e construção biográfica. Em vez de apresentar Nicolau II e Alexandra apenas como estereótipos de incompetência ou martírio, Massi examina a devoção do casal à família e mostra como essa mesma devoção contribuiu para seu isolamento político. A hemofilia de Alexei e a ascensão de Rasputin não são tratados como curiosidades sensacionalistas, mas como fatores que ajudam a explicar uma vulnerabilidade concreta da corte. Comparado a estudos mais panorâmicos da Revolução Russa, o recorte é mais íntimo e, por isso, menos abrangente quanto às dinâmicas sociais de base. Essa não é uma falha que invalide o livro, mas define seu lugar. Ele é particularmente valioso como narrativa interpretativa sobre o colapso do poder imperial visto a partir de seus ocupantes. Para uma compreensão completa, funciona melhor acompanhado de obras sobre movimentos sociais e política revolucionária. Isoladamente, permanece um clássico pela clareza com que conecta tragédia familiar e falência de Estado. Se você quiser apoiar Robert K. Massi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!